Vereador Frei Valdair, vereador Lisier, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Jerry Cabeleireiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Fernando Cunha, que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Aclamai, Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Todos vós, que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Salmos 65, Palavra do Senhor.
Abra o pequeno expediente, passa a palavra para o ilustre secretário.
Síntese da 50ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte e Fernando Cunha. A hora regimental, o senhor presidente tinha declarado aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Quem expediente foi feita a leitura de correspondência, leitura de projetos e requerimentos que foram enviados às comissões. Não houve escrito no pequeno expediente. No grande expediente, usaram a tribuna os vereadores, Vilmar Silvestre, Ederson Nosso e Mauro Severiano. Ordem do dia foram postos em votação vários requerimentos e nada mais havendo para ser tratado. O presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 14 de agosto, em horário regimental.
A ata está à disposição dos novos edis.
Leitura de correspondência do Ministério da Saúde encaminha informação de liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o município de Anápolis. Secretária Cátia Silene, secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, encaminha informação da nova composição do Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, em anexo edital com publicação da nova mesa diretora. Presidente Francisco Jacó Oliveira Filho. Leitura de requerimentos da professora Maria Geli Sanches, que seja encaminhadora competente, que por sinal é a presidência da Câmara Municipal, solicitando a realização de audiência pública em comemoração ao dia do advogado a ser realizado no céu da AB, subseção ANAS, no dia 28 de agosto, às 19 horas. Vereador Jean Carlos, seja encaminhadora competente, solicitando a revitalização de sinalização horizontal em toda a extensão da Rua Uruana, Vila Jaiara. Vereador Jean Carlos, seja encaminhado ao competente, solicitando a realização de sinalização horizontal em toda a extensão da Rua Ipameri, Vila Jaiara. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando as sinalizações adequadas através de pintura em todo o bairro Aldeia dos Sonhos. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando a colocação de agências comunitárias na área descobertas da região São Lourenço e Frei Eustáquio. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando o serviço tapa-buraco nas ruas 2 e da Cerâmica, na Vila Fabril. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando a criação de um pregoeiro responsável somente pelas licitações da área de saúde. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de uma calçada para pedestres nas duas laterais da Avenida Geral de Pina, com início na rotatória da mesma, se estendendo até o viaduto Ayrton Senna, no bairro Anápolis City. Vereador João Pereira de Souza, seja encaminhado ao CMTT, solicitando um redutor de velocidade urgente na Avenida Souzânia, quadra O, lote 3, em frente à creche Maura Helena, na Vila Nova Jaiara. Nova Vila Jaiara. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de uma passagem no Córrego das Antas, ligando a Rua 9, do bairro São Joaquim, ao loteamento Jamil Miguel. Vereador Pedro Carneiro da Ponte, seja encaminhado ao competente, solicitando a substituição de uma lâmpada do poste número 141-388-15 da rua Monteiro Lobato, sem número, esquina com a rua 5, no bairro Santo André, em frente ao Colégio Estadual Durval Nunes da Mata. Vereador Paulo de Lima, que seja encaminhado ao competente, solicitando a reativação dos banheiros da Avenida Marginal Ayrton Senna, situado na Vila Góes. do vereador Hamilton Batista, encaminhado ao CMTT, solicitando manutenção da pintura da faixa pedestre dentro na rua Engenheiro Portela com a Avenida Brasil Sul.
As correspondências estão à disposição dos nobres pares. Todos os projetos, todos os requerimentos, não tem projeto hoje, todos os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra inicialmente ao nobre vereador Jair Cabeleireiro, por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão, público presente, telespectadores e ouvintes das rádios Manchester, Rádio Imprensa e Rádio São Francisco de Anápolis. Senhor presidente, muita alegria que a gente recebemos o senhor governador na indústria, no Distrito Agroindustrial, DAIA, lá na Hyundai, onde tivemos a oportunidade de estar no lançamento de mais um veículo, né, produzido pelaquela empresa. E fiquei muito satisfeito ao ter conhecimento que a Hyundai, em parceria aí com o governo do estado, porque a parceria, já a isenção de impostos para um veículo que irá atender os feirantes, é um teto de 5 mil veículos, especialmente para atender essa classe. Vejo que esta ampliação dessa empresa vem gerar mais empregos e rendas para o nosso município. Então, é com muita alegria, quero parabenizar a direção da Hyundai, também parabenizando o governador Marconi Perillo, que mais uma vez vem à nossa cidade, trazendo coisas boas, que vem de encontro aos anseios da população, hoje especialmente a essa classe de feirantes. E quero dizer mais, sei que a demanda no estado é muito grande, em todos os âmbitos, mas devemos dar a César o que é de César. O governador tem se preocupado, tem tentado resolver, no que diz respeito ao governo dele, os problemas aqui na nossa cidade. E uma palavra rápida com o secretário Alexandre Baldi, Eu fiz a pergunta a ele sobre a demora, né, do novo presídio, embora que já tem uma frente trabalhando, mas ainda muito tímida. E ele prometeu que as obras ganham celeridade agora e, consequentemente, irá entregar no prazo previsto, né, esta obra. Portanto, nós esperamos que, através do governador e do secretário, isso realmente venha a acontecer. Recebemos com muita alegria, né, o centro de convenções. Esperamos que também seja acelerado as obras e que realmente o povo de Anápolis, no período que foi prometido, na data prometida, esses benefícios sejam entregues à nossa população. Com relação a Saneago, fizemos uma breve conversa e ele me prometeu que está sendo tomado todas as providências para que resolva de vez. No momento eu falei da falta de água, da estrutura que deixa a desejar a Saneago. E eu tenho certeza absoluta que todos esses problemas serão resolvidos em breve. E é o que nós esperamos aqui dessa casa e a população de um modo geral. É o que eu tinha no momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerri. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Maurão está bravo, tem que andar logo quem quer falar.
Tá ligado? Boa tarde a todos, presidente. Ligou aqui, presidente? Está ligado? Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Minha colega vereadora. Por enquanto, só uma mulher nesse plenário, bem representado com a nossa vereadora, Dina Amélia. Um abraço especial ao pessoal da imprensa, nossos visitantes, nessa sessão, nessa tarde de 14/8/2013. Presidente, nosso vereador Ger já falou sobre a visita que o governador esteve aqui fazendo lá no na Hyundai, com o lançamento do novo veículo, né, que será montado em Anápolis. E nós tivemos lá, juntamente com o deputado Zé de Lima, Ridoval Creloto, Luiz Medeiros e demais equipe do governo, né, juntamente nosso querido Ridoval, que fez muito pela Hyundai, né, então merecia a companhia. Então, o nosso governador, juntamente com nossos colegas vereadores que estivemos presentes lá, a gente tivemos dentro da unidade, o governador me ligou pessoalmente e eu estive junto com ele lá dentro do pátio, juntamente com o deputado Zé de Lima, visitando as montagens e as pinturas dos carros. A gente tivemos lá nesse local, juntamente com eles, fazendo a visita dos novos veículos que são fabricados em Anápolis. E o nosso, hoje o presidente da Hyundai Anápolis, né, o Carlos Alberto, esteve presente também. Mas, presidente, a gente agradece também o nosso governador pelo investimento na cidade de Anápolis, por muitas coisas que ele tem trazido para cá. E eu queria também, presidente, falar sobre uma reivindicação com os moradores ali da marginal Ailton Senna, ali onde que os marretas ficam. Aqueles banheiros ali, presidente, nobres colegas, ali está abandonado, aquele banheiro não existe mais. E as pessoas no final de semana, as pessoas usam os portes, usam atrás dos carros para fazer a necessidade, somente a número 2, né, que geralmente é complicado. Então, ali tem sido trazido muito transtorno às pessoas que passam por ali, final de semana, que é dia da feira, ó, pastor, que a coisa está complicada lá. E os banheiros não estão ativados, e tem um banheiro lá. Então, a gente está fazendo um requerimento aí, pedindo à prefeitura, o pessoal, que caminhe logo a abertura daqueles banheiros, porque é complicado. Aquele tanto de pessoas lá no final de semana, no dia da feira do Marreta, muita gente lá. Então, como que as pessoas usam banheiro? Não tem aonde ir, né? Ou mija dentro do corgo, ou mija no porte, ou mija dentro do carro, ou mija na latinha. Então, está complicado. Então, a gente queria pedir à prefeitura, que Luiz Lacerda, e você passa muito lá, Luiz, você, de vez em quando, participa lá da feira, e você sabe que é isso que eu estou pedindo. Não é que eu estou pedindo, o pessoal que está sempre lá, em reivindicação, é dos pessoal que frequenta lá e até dos moradores daquela região, que ali hoje está fazendo diversos condomínios, né? E o pessoal fica lá de cima dos prédios e o pessoal lá com a barguilha aberta, né? Então é complicado, a gente queria que tomasse toda a providência o mais rápido possível. E é só por isso, por enquanto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente, vereador Mauro Severiano está com vontade de falar, então concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, vereadoras, vereadores, o público que está nos assistindo através do Canal 5 e Rádio Manchester, infelizmente a Rádio São Francisco não transmite ao vivo aqui, né, da nossa tribuna, mas Vereador Jaquim Charles, gostaria que a Vossa Excelência não tivesse essa reunião paralela e observasse as minhas colocações, que você também é um crítico da Saniago, como todos os demais vereadores, de oposição à situação, mas nós temos que falar para o nosso povo de Anápolis. Eu estou usando esse grande expediente para dizer a Vossas Excelências que não é eu que estou dizendo, é o Jornal Popular, o maior jornal de circulação nesse estado de Goiás e no Centro-Oeste. Né? Ele é um tabloide aí, que nós conhecemos muito, que tem renome, inclusive Pedrinho do Porto Rico já fez aí uma homenagem para o Popular e a TV Anhanguera, e eu concordo com ele que é um veículo de comunicações que a gente tem que ser respeitado, não só pela essa Casa de Leis, mas para toda a comunidade do Centro-Oeste e da cidade de Anápolis. Olha aqui, vereador Paulo de Lima, o que é que está escrito na manchete do jornal de hoje, nesta quarta-feira, dia 14 de agosto de 2013? Não é eu que mandei escrever. Patrocínio achou é suspenso. É o Ministério Público. O que é que a Saniago gastou em show? Em show pelo estado de Goiás. É em show. 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 Olha aqui, vou ler aqui. Ó. As pessoas que não têm acesso à internet, as pessoas mais de baixa renda, as pessoas periféricas que não têm o seu computador, mas através da Câmara Municipal de Anápolis, ouve nós pelo Canal 5 e a Rádio Manchester, está aqui, ó. Não é eu que estou dizendo, é o jornal. Um pouco de embate na Saniago, dessa além aqui, fala, uma hora é maluco, quer fazer propaganda, quer ser vedete em cima da Saniago? Não. Quer ganhar voto? Nem sei se eu vou ser candidato, que eu ainda tenho 3 anos e 4 meses de mandato ainda. Olha aqui, vereador Gerry, você que usa o microfone, você também é um cantor das multidões, você tem o seu público, você é um showman das noites aí, é verdade. Quem não sabe que o Gerry, sabe que tem um conjunto, ele é cantor, já tem 3 CD, já divulguei o CD no meu programa. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Vereador Lezer, gostaria que a Vossa Excelência aqui, nós estamos aqui para ouvir. Olha aqui, o que a Saniago contratou? Vereador. Vilmar Silvestre. Cristiano Araújo. Sabe quanto foi o show dele? 180 mil. Falei, vou dar ele.
Ainda bem. Uma parte, que... vereador.
Não, daqui a pouco. Não, não sou contra contratar. Inclusive até o Ger. Acho que devia cantar o Ger, né? Aquele é coisa nossa, coisa da pátria. É coisa doméstica aqui. Olha aqui. Leonardo. Leonardo. Cantor Leonardo. 150 mil. É o povo que nós estamos ouvindo. É, não, não tem caso de onde ele é, não. Não, eu falo até, eu vou começar tudo de novo, aonde eles fizeram o show pela Saniago. Saniago, hein? Que está acabando com a cidade de Anápolis. Não sei das outras instâncias aí, do estado de Goiás, porque eu não moro lá. Estou falando da minha cidade. Em vez de destapar o buraco, pôr água aqui e tampar toda a cisterna, olha o que é que estão fazendo. O senhor José Gomes. A lambança. A lambança. Olha aqui. Cristiano Araújo, a Saniago pagou 180 mil para fazer um show em Goiânia. É um direito que eles têm. Não um direito que eu tenho também de questionar, né? Leonardo, pagou 150 mil para fazer um show em Goiânia. Tem um celular ligado aí que não é meu. Aqui. Leonardo, novamente, em umas. 150 mil. Isso é problema desse. Eu estou fazendo histórico aqui. Novo Gama. Novo Gama, meu amigo presidente. Leonardo, 150 mil. Por isso que ele é fazendeiro forte, né? É a Saniago, né? Mas ele não toma água do Saniago. Vai ver que ele toma água cristalina, Lindóia, tudo bem. A Creúna, 150 mil. Seu Leonardo. Minutinho, vereador. Pode conversar com o Charles aí e me deixa eu falar aqui. Guilherme Santiago, 150 mil, Fernanda, nossa, e é que assim toda a sessão, e eu gostaria que a Vossa Excelência fizesse isso aí também, aplicasse no seu jornal aí. Goianésia, Eduardo Costa, 140 mil, e vai mais, hein? Tá indo, vamos em frente que atrás vem gente, né? Curumbaíba, onde fica isso? Fica em Goiás? Curumbaíba. De Curumbá, não? Ah, Curumbaíba, né? Curumbaíba, não sei quantos mil pessoas, com todo o respeito que eu tenho pro Curumbaíba. Sabe quanto que eles pagou pro show lá? 140 mil em Curumbaíba. Será que tem água da Saniago? Para fazer a média. Média em Anápolis não faz. Ranacirra. Racine e Rafael. Não conheço, nunca passou no meu programa. E Mato Grosso e Matias e Leonardo. 280 mil. E... Você está surdo, vereador? Você tem cera no ouvido? Eu estou falando bem alto. Vou repetir para Vossa Excelência. Então você está concentrado em outra coisa. Eu acho que você é lá do Zé Gomes. Você tanto bate na Saniago, estou falando da Saniago. Vou repetir. Racine e Rafael, Mato Grosso e Matias e Leonardo. 280 mil.
Uma um parte, vereador.
Um minutinho. Itubiara, que é a terra do homem, né? O homem aí do Itubiara, que pagava, que não é eu que estou dizendo, manda me processar, que eu não tenho direito de me processar, que pagava o time Itubiara pela verba federal lá. Não. 280 mil Itubiara. Então, somando o total aqui, sabe quanto que dá? 1 milhão. Está aqui, não é eu que estou dizendo, não. Popular. Manda processar o jornalista lá. 1 milhão e 190 mil. Quase 1 milhão e 200. De show. A Saniago. Isso aqui é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro jogado, porque a minha cidade participou. Agora eu quero fazer uma defesa do meu prefeito aí. Eu, mesmo que eu não apoie ele, sou independente, mas ele não pagou essa porcaria de show. E aqui, o cidadão vem falar na parenteca, eu tive o prazer, eu não vou ver isso aqui que vai para meus minutos. Que é a participação do prefeito que paga metade. O prefeito da minha cidade não pagou essa porcaria aqui, não. De Curumbaíba, dessas outras instâncias aí, tudo pagou. Mas o prefeito de Anápolis não foi nessa dele, não. Então, esse é o novo presidente da Saniago. E veio falar aqui que a Saniago não fez mais do que obrigação. Que obrigação? Para as torneiras ficar vazia? Isso é brincadeira. É por isso que eu sou a favor do povo estar na rua. A manifestação, vereador, tem que manifestar mesmo. Esse dinheiro mal empregado, 1 milhão e 200 mil reais, dá para fazer muita coisa nesses locais. Será que em Curumbaíba não está faltando creche? Será que em Curumbaíba não está faltando
a parte vereador?
Urgência? Será que em Itubiara está tudo bem? Está Mil Estrela? Está tudo andando em pétalas de rosa? Não é só a minha cidade, não. Olha, para com isso. Para com isso. Isso é gestor, vereador Andes. Isso é uma vergonha para nós que somos políticos. Por isso que os políticos... Não tem credibilidade neste país que se faz um estádio de futebol a um de futebol. 1 bilhão, não é 1 milhão, 1 bilhão e 400 milhões, aonde só tem índio, não tem nada contra o estado da Amazônia, que eu sou brasileiro. Aonde não tem futebol, em Mato Grosso, agora vem esse cidadão que Zé das Covas aqui, fazer uma lambança. Eu preguei isso na tribuna, quando o governo Marconi, e é o governo Marconi, esteve aqui em Anápolis hoje. Gente, isso é uma vergonha para nós políticos. Eu defendo o Marconi nas coisas certas, vereador. Você defende. Mas isso aqui é uma lambança. 1 milhão e 200 mil reais. Gente, eu não tenho nada contra os cantores, que eles têm que ganhar o cachê. Eles são um artista brasileiro de renome nacional e internacional. Eu sou a favor. Eu sou a favor que faça esse show. Mas não com dinheiro de órgão público, gente. Isso é uma lambança. Ministério Público está suspendendo para eles devolver o dinheiro. Como é que vai ficar a Saniago? A Saniago não precisa de propaganda, não, gente. Ela tem um monopólio. Para que a Saniago falar que a água é melhor se não tem concorrência? Para que a Celg fazer propaganda se não tem concorrência, vereador? O seu hospital pode fazer propaganda que ele tem. E é uma empresa privada, né? Não é do governo. Tudo bem. Mas Saniago, Celg,
O Saniago fazer propaganda que é a melhor água do mundo? Pelo amor de Deus. Ainda vem esse cidadão de Itubiara. Eu acho que ele mora em Minas Gerais, que depois de um pé dele está do outro lado da fronteira. Pelo amor de Deus. E vem fazer uma... E não quer que eu fale nada. Falar que o vereador Mauro é chato. Gente, não é eu que estou dizendo, não. É o maior jornal de circulação do Centro-Oeste, do estado do Goianão. Nem Mato Grosso tem um jornal de circulação, não. Então, é brincadeira. E quer que a gente fique calado nessa tribuna aqui, fingindo de ser vereador e não pode criticar esse cidadão, o rei das ambulâncias. Uma parte, para quem pediu primeiro aí, vereadora Dina Amélia, por favor.
Obrigado pela parte, nova vereadora.
Uma parte, vereador.
Parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que só para a atriz Glória Pires foi pago a ela R$ 750 mil do governo para fazer a propaganda que ela fez. Então, assim, a gente percebe que o governador Marconi Perillo, ele não tem prioridades. Verdade é que ele gasta com... A prioridade dele é propaganda e não saúde, educação, segurança. Daqui a pouco, após a Vossa Excelência, eu vou dizer um pouquinho sobre as prioridades do governo Marconi Perillo. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, a parte foi muito boa. Vereador Vilmar Silvestre, por favor.
Obrigado, vereador, pela parte. Eu apenas gostaria também de te parabenizar por trazer a essa casa, nesta tarde, este assunto que é intrigante. Nós entendemos que 1 milhão e pouco, que o senhor disse aí, metade deste dinheiro, se fosse colocado na nossa captação, não é? E também nas outras construções do presídio. Mas agora, vereador Mauro Severiano, será que realmente esses shows existiram? É, porque eu nunca vi falar, geralmente quando tem um show grande com cantores famosos nas cidades circunvizinhas, na capital, a propaganda é na televisão, é o pessoal entregando panfletos nas esquinas aqui de Anápolis. E eu não vi nada disso, a não ser que alguns dos senhores tenha visto a divulgação de um show como esse. Mas lamentamos profundamente. Aí está o dinheiro, não é, que secou a água da torneira do povo anapolino. Com certeza, as torneiras da maioria da nossa população estão secas, sem água. E a responsabilidade, evidentemente, primeiro, é com o chefe maior, que é o senhor governador. Porque o senhor, o presidente da Saneago, ele tem a sua autonomia, mas ele está, se não está, deveria estar, submisso à autoridade do governador. Quer dizer, será que o governador tem conhecimento desse gasto com uma empresa que não tem que se propagar? Né? A propaganda melhor da Saneago é não faltar água nas torneiras, principalmente na nossa cidade. Obrigado pela parte, governador.
Mas que agradecemos. Olha, eu acho que o povo de Goiás não precisa de show, precisa de água, depois precisa de show. Nós temos muitas casas noturnas aí que podem contratar um cantor sertanejo, ou hip hop, ou de tango, sei lá.
A parte, velho.
De alguma coisa, que traga esse cantor. Agora, trazer para o povão, em praça pública, à custa do dinheiro do povo, da Saneago, e a torneira vazia, que não dá. Se outra cidade não reclama, mas o vereador mora aqui, tem o direito de reclamar. Tem o direito. Gente, é dinheiro demais. 7 milhões que leva dessa cidade, vereador Eli Rosa. E o povo, eu clamei isso aqui na tribuna até da outra legislatura. Setembro, quando as águas baixar os níveis dos riachos, é riacho mesmo que fala? Sou bobo? A turma vai sentir na pele. Daqui um dia eu estou tomando banho lá na canequinha, no Rambuleira. Não, mas é isso aí. Então, não tem pessoas que aguentam, e essa Câmara não pode ficar omissa, que omissão também é crime. A gente que fez um curso de direito, a omissão também é crime. É crime. Esse moço aí é um criminoso. O que estão fazendo com o Estado de Goiás? Não dá para ficar enganando o povo, não. Nós não precisamos desse tipo de político, não. A partir de março do ano que vem, aposto que ele vai ser da Saneago e vai pleitear algum cargo de vice-governador, ou deputado estadual, ou federal, ou senador. E você está fazendo política em cima do dinheiro do povo, dinheiro nosso. Eu estou falando aqui em nome da sociedade anapolina. Uma parte. Vereador Gerson, será breve que eu ainda tenho poucos minutos.
Quero parabenizar pelo seu discurso. Concordo em gênero e grau.
Uma parte, vereador.
Eu sei que a Secretaria de Cultura, essa sim, né, faz parte de certos shows, até porque existem alguns fundos aí para esse tipo de evento. Agora, o que não dá para aceitar é um cidadão ontem me abordou. A rua dele só tem 3 casas, vereador Maurão. E a Saneago dizer que não vai colocar água porque só tem 3 casas, segundo o morador. Ou então, que ele comprasse 70 metros de canos, que eles iriam colocar água. Já tem um esgoto nessa rua, lá no Bougainville. Então, é lamentável. Eu acho o seguinte, tem que se fazer uma revisão em certas empresas, no caso, nós estamos falando dessa, que é a obrigação de fornecer água de qualidade para o povo, e ver por que ela está promovendo shows, eventos. Igual a Vossa Excelência falou, existe casas de shows para fazer isso. E eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que eu não sou showman, não. Eu sou um cantor sertanejo. E quero convidar os nobres pares para domingo, lá no Jockey, à tarde. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado pela... Me restam uns 4 minutos. É que eu não sou contra as pessoas contratar. Eu contratar showman, ou cantor sertanejo, ou hip hop. Eu sou contra contratar com dinheiro público. Se você é um candidato, se você não pode contratar para fazer um show, é um comício hoje em dia, por que que um cidadão pega um cargo de confiança? Ele está fazendo isso, fazendo política. Ele está fazendo política dele. É isso que eu estou dizendo. Uma parte para o novo vereador, um dos líderes do PTB nesta casa aqui, Frei Valdair.
Vereador, eu quero agradecer pela parte e também parabenizar a Vossa Excelência por trazer de novo esse assunto a essa casa de leis. Você disse que a omissão ela é crime, e verdade, é verdade, a omissão é crime. Por isso que todas as vezes que esse assunto vier a esta casa para ser debatido, nós temos que debater e denunciar o que tiver errado com relação a essa questão da Saneago. É um assunto que nós não vamos nos cansar de estar tratando e fazendo com que ele seja recorrente aqui. Olha, nós sabemos, já temos dito isso aqui, que o valor arrecadado aqui da Saneago por mês é em torno de 7 milhões. E eu sempre disse aqui também, quando eu falo desse valor, é que Anápolis banca a Saneago em outros municípios. Eu vou retirar essa minha palavra. Eu acho que a Saneago não banca outros municípios. Ela banca shows. Então é um absurdo, é imoral, não sei se é ilegal, mas é imoral uma cidade de quase 400 mil habitantes, com arrecadação fabulosa como essa, que a Saneago faz aqui em Anápolis, deixar a população sem água vários dias, e agora nós temos uma notícia desagradável dessa, né, nos jornais, mostrando que boa parte desse investimento, que deveria ser investimento, está sendo gasto com shows. Eu não sou contra artista, não sou contra shows, as pessoas têm que se divertir. Agora, divertirem à custa do sofrimento do povo, aí é uma questão imoral. Então, a Saneago, não importa quem esteja lá, se é do PTB, se é do PMDB, a questão não é essa. A questão é que o nosso povo anapolino, o povo de Anápolis, está faltando água na torneira das nossas residências. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que eu sou veemente contra, eu quero repudiar uma atitude dessa. Eu não sei se é desse presidente que está aí, mas em todo caso, a Saneago sempre foi de Tumbiara, sempre ligado ao presidente que lá está. E se o presidente que está lá agora é do meu partido, não importa, ele está fazendo errado. Nós temos que olhar para as necessidades do nosso povo. Então, eu acho que está certo, nós temos que criticar, temos que denunciar, temos que mostrar a nossa insatisfação, porque o povo não tem condição de estar manifestando. No máximo que faz é uma manifestação no bairro, né, com umas 50, 100 pessoas, e talvez o clamor não chegue a esse presidente, não chegue a Saniago. A Saniago e Anápolis não resolve nada, absolutamente nada. É inútil você falar da Saniago e Anápolis. Tudo bem, tem uma boa vontade, é um profissional que está aqui, nós temos que respeitar, mas aqui não resolve nada. E a Saniago, em Goiânia, tinha que tomar providência. O prefeito foi lá semana passada, conversou, não sei o que foi conversado, mas o fato é que precisa de investimento na cidade de Anápolis. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço a parte, Vossa Excelência. Vossa Excelência foi muito feliz nas suas colocações. Que eu também não sou contra, cantor, vi não. Mas não à custa do suor do povo, do dinheiro do povo, não. O prefeito trouxe boa notícia. Supomos que eu não tenho falado com o prefeito. Supomos que o Correio falar para mim que eu trouxe boa notícia. Dizem que vai resolver. Mas quando? Eu espero esse quando. Quando as águas descer das nuvens? Não, senhor presidente. É lamentável a gente ficar discutindo coisa sem água e algumas rádios falam que a Câmara não faz nada. Pelo contrário, se eu estou falando em nome da Câmara, eu estou falando em nome de todos os edis, todos os vereadores. Então, é lamentável a gente vir debater esse problema da Saniago. Por último, por exemplo, para concluir, meu tempo já encerrou, eu quero dizer às Vossas Excelências, gente, eu tenho participado de algumas reuniões da Câmara, mesmo sem o presidente saber. Eu vou lá em nome da Câmara. Eu acho que para a pessoa, inclusive hoje, o presidente recebeu um convite, que eu estava no gabinete dele, recebeu um convite para participar quarta-feira, né, do lançamento dos prédios aí e tal, dos grandes empresários, os mega empresários aí, e o presidente vai lá representar todos nós. Eu gostaria que vocês, pares, fazesse igual o secretário do prefeito. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém e nem pôr capricho na língua de ninguém. Quando vocês forem representar a Câmara, fala em nome da Câmara. Por favor, fala, eu estou aqui em nome do presidente Luiz Santos Lacerda. Estou representando na Câmara. Depois fala em nome de vocês. Se Paulo de Lima for representar na Caixa Econômica da Nação, aí qualquer coisa aí. Ó, estou aqui representando a Câmara, estou falando em nome do vereador, presidente da Câmara, Luiz Santos Lacerda, que ele não é meu chefe, ele é chefe do Poder Executivo. Quem manda no meu gabinete sou eu, não é ele. Mas fala em nome da Câmara, falando em nome de Luiz Lacerda, está falando em nome da Câmara. Quando o vice-prefeito vai representar o prefeito, ele vai falar que está falando em nome do prefeito Antônio Alberto Damidi. Quando um deputado sai da Assembleia, vai lá para Catalão, ou Jaciara, ou Itubiara, ou em Mozalândia, estou falando em nome do presidente da Assembleia Legislativa, o Valim. É isso que eu gostaria, para engrandecer o parlamento. Quem é o presidente da Câmara chama-se Luiz Santos Lacerda. Então eu vou falar em nome, estou aqui representando em nome do presidente da Câmara, vereador Luiz Santos Lacerda. Como eu tenho falado em algumas igrejas aí, que eu vou dar algumas palestras, que é maluco, me chama, né? Acho que eu não devia chamar. Qual foi a graça, Paulo de Lima? Né? Eu acho que eu represento a Câmara bem. Vou falar assim, nome do presidente, que ele é o gestor da casa. É um poder isso aqui. Né? Só tem três poderes no Brasil constituídos. Nem o Ministério Público é poder. O Ministério Público não é poder. Ele tem suas obrigações. É o Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério Público é um apêndice do Executivo. Ministério Público não é poder. Quem estudou direito, Jean sabe disso, hein, Jean? Paulo de Lima. Ministério Público não é poder. Ele tem suas obrigações, mas só tem três poderes. Constituído pela Constituição. Que é nós aqui, Legislativo, Executivo e Judiciário. Então o Ministério Público tem as suas funções, parabéns para eles, mas vamos falar em nome do Legislativo, em nome do nosso presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Mauro Severiano. Vossa Excelência tem toda a legitimidade para representar o poder legislativo em qualquer evento. Afinal de contas, não é qualquer um que consegue ficar aqui nessa casa durante 6 mandatos consecutivos. A respeito do evento que Vossa Excelência falou, então, já antecipando, nós recebemos hoje a visita do empresário Carlos César Toledo, presidente licenciado do DEM, que tem um empreendimento imobiliário ali na Avenida Contorno, com a Coronel Batista ali, que estará no dia 21, se não me engano, vou trazer a data e o horário certinho aqui, que veio aqui nos convidar para um coquetel de lançamento do empreendimento imobiliário que ele está fazendo naquele local, onde a Câmara será homenageada. Ele fará uma pequena homenagem à Câmara, ao Poder Executivo, à OAB e também à CIA. Depois nós estaremos passando aqui a data certinha e o horário, mas o convite, ele é extensivo a todos os vereadores dessa casa. Ainda, na sequência do grande expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora Dinamélia Rabelo, por até 20 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, imprensa aqui presente, Rádio Manchester, Canal 5 da NET. Senhor presidente, esta tarde nós vamos falar um pouquinho sobre as prioridades do senhor governador Marconi Perillo. Cada dia mais, o governador Marconi Perillo tem mostrado que suas prioridades não são a população, a saúde, a educação ou o saneamento básico. Suas prioridades estão totalmente desconectadas com a população. Eu darei alguns exemplos. O governo de Goiás, com Marconi Perillo, aportou até o presente momento, segundo a jornalista Fabiana Pulcinelli, do Popular, apenas 0,2% da sua receita na UEG. A lei diz que, no mínimo, seria de 2% da receita para a UEG. Ele colocou 0,2%. Em 2012, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o governo Marconi Perillo gastou com publicidade e propaganda quase 172 milhões de reais. Com este dinheiro, poderíamos ter construído 3 hospitais do porte do Hospital São Carlos em São Paulo. Não sei se os companheiros aqui têm noção do que é o Hospital São Carlos de São Paulo. São 3 edifícios de hospital. Daria para construir 42 escolas de grande porte por todo o estado de Goiás. Atenderiam mais ou menos 45 mil alunos. Segundo dados da revista Construção e Mercado, especializada em construções e voltada para os profissionais de engenharia. O governo do estado de Goiás mandou uma lei para a Assembleia criando 50 cargos comissionados, com um custo de 2 milhões de reais. Isso depois de quase 3 meses de greve por falta de estrutura e o baixo salário dos professores. O governo de Goiás iria mandar para a França 15 funcionários para frequentar cursos de capacitação no valor de 500 mil reais. Segundo o Ministério de Contas do Estado de Goiás, os recursos seriam gastos para que em 4 dias esses funcionários pudessem estar já na França fazendo os cursos. Será que nós não temos curso aqui no Brasil ou no estado de Goiás? Vale ressaltar que após a liminar do Ministério Público, o governo foi obrigado a cancelar essas viagens. O governo de Goiás, na gestão de Marconi Perillo, gastou nesse ano todo, agora até agosto, 32 milhões em shows por todo o estado de Goiás. Enquanto isto, a maioria dos bairros em Anápolis estão sem água. Como disse, acabou de dizer aqui agora o nosso companheiro Mauro Severiano. Os futuros shows foram cancelados. Após também representação do Ministério Público. Mas este valor, ele já foi gasto. Fica a pergunta. Qual a importância de um órgão como a Saneago, que não consegue fornecer água para todos os bairros da terceira maior cidade do estado de Goiás, que é Anápolis, a mais importante cidade econômica do estado, por que que precisa gastar 32 milhões de reais em shows? Tem alguma coisa por detrás disso. Além da greve da UEG, que durou mais de 3 meses, do não pagamento da data base dos funcionários públicos, temos ainda a greve dos agentes da Polícia Civil. A desculpa do Marconi Perillo, qual é? Falta de recursos. Não tem cabimento uma coisa dessa. E pelos fatos narrados, o que podemos concluir é que, infelizmente, as prioridades do governo Marconi Perillo é qualquer coisa menos segurança pública, saúde, educação e o bem-estar da população. O estado de Goiás, eu considero que ele está em perigo. Goiás está abandonado. Nosso estado, eu diria que está em risco. Precisamos mudar com urgência as prioridades dos gastos do estado. O escritor José Saramago foi muito criticado por ter sido pessimista. Foi quando ele respondeu: não sou pessimista. A realidade é que é péssima. E esse é o cenário, infelizmente, do estado de Goiás hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Dinamélia. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras que se faz presente nessa sessão. Imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara. Senhores que se encontram aqui no plenário. Ouvintes da Rádio Manchester. E telespectadores do canal 5, a canal Anápolis da NET. Parece que houve uma combinação dos vereadores dessa tarde. Mas eu quero comunicar ao povo de Anápolis que não houve combinação alguma, não. São apenas meras coincidências em função de uma participação mentirosa de um governo mentiroso que quer dilubriar o povo anapolino. Hoje pela manhã, vereador Dinamélia, atentamente eu escutei a entrevista do vice-governador do estado. E quero dizer que o estado pelo qual ele estava mencionando é o estado que eu sonhei morar a minha vida inteira. A maneira que ele fala, da forma que eles falam, parece que Goiás é o estado mais maravilhoso da nação brasileira. O que é totalmente uma inverdade.
Poderia ser.
Tem tudo para ser. Pela sua riqueza, sua pujança, pela garra do povo goiano, pela vontade e lisura desse povo. Mas assim, é vergonhoso você ver um vice-governador, que a gente vê poucas vezes, essa que é a verdade, vir a um veículo de comunicação e falar tanta bobagem, tanta besteira. Isso nos deixa assim indignado. É claro que desenvolvimento econômico é importante para um estado e para uma cidade. Claro que um centro de convenções é importante para uma cidade. Ninguém duvida disso. Claro que um distrito agroindustrial também é importante para a cidade. Mas de nada adianta, vereador Dinamélia, um distrito agroindustrial, de nada adianta ter uma economia forte, de nada adianta ter várias empresas na cidade, de nada adianta ter um centro de convenções se o povo está morrendo e não vai poder usufruir disso. Usufruir disso, gente. Nada é mais importante do que a saúde e a segurança.
Água.
Nada é mais importante que a saúde e a segurança. E aí a gente vê
o governador vir
aqui na nossa cidade. Inclusive, eu acho que o nome desse governo tinha que ser governo classificado, porque eu nunca vi anunciar tanto igual esse governo.
Uma parte, vereador.
Concedo a parte à vereadora professora Geli.
Vereador Jacques, eu quero parabenizá-lo pela sua fala, assim como o vereador Maurão e doutora Dinamélia, que usaram anteriormente já a tribuna. E só acrescentar, saúde, segurança e educação. E eu ia fazer uma parte na palavra da doutora Dinamélia, mas quando ela foi falando e citando dados tão convincentes, eu fiquei prestando tão atenção na palavra dela que acabou e eu não falei. E eu fico pensando assim, nesses valores de show, e que é gastos do governo, com certeza, mesmo sendo pago pela Saneago, mas é aprovado pelo nosso governador, e eu fico pensando assim na educação da nossa cidade, com escola como Vinícius de Moraes, que até hoje, desde a sua criação, não tem uma sede própria. E tantas outras escolas aí que não têm uma estrutura adequada para funcionar, como a escola ali do Calistolândia, que está em um local emprestado até agora. Então, eu quero acrescentar, todas essas coisas são importantes, tudo isso que o senhor mencionou como centro de convenção, mas nós precisamos sim de uma educação de qualidade e o governador do estado precisa atentar para isso, tanto com mais investimentos na UEG, quanto nas escolas estaduais da nossa cidade. Então, é louvável a colocação dos nobres edis que utilizaram essa tribuna, como a colocação de Vossa Excelência. Obrigada, vereador.
Muito obrigado, vereador Geli. Portanto, presidente, eu quero aqui deixar registrado essa minha indignação com esse governo que quer enganar mais uma vez o povo. Eu me lembro muito bem, na última eleição desse governador, que poucos dias antes da eleição, ele entupiu essa cidade de carro de polícia, de PM. Ele locou 1 quilo de carro e entupiu a nossa cidade de carro. Parou o trânsito. Tinha a viatura policial para tudo quanto era lado. Quem estava aqui na época vai lembrar do que eu estou dizendo. Aí o povo imaginou, bom, agora a saúde, o problema da segurança resolveu. Está aí o resultado. O resultado está aí. Então, nós não devemos mais cair nessas armadilhas, nesse negócio de ficar anunciando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na verdade não vai fazer porcaria nenhuma. Chega, está na hora de mudar essa história. Mas nessa tarde aqui hoje, vereador Frei Valdair, eu queria dar uma ênfase para essa questão, mas de uma forma especial, eu queria
falar uma frase aqui, muito conhecida, mas também muito ignorada por muitos, principalmente pelos mais estudiosos, que diz o seguinte: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Uma frase muito clara, que nós, a maioria das pessoas estudiosas, não observa a importância dessa frase. Hoje eu faço uso da palavra nessa tribuna, senhor presidente, para falar sobre a paralisação da Polícia Civil em Goiás, e de uma forma especial em Anápolis. Quero me solidarizar a esses profissionais. E dentre tantos motivos que eu tenho para aqui frisar, eu quero exemplificar alguns motivos que me fazem estar aqui em defesa dessa classe. O alto risco desta profissão, que é incontestável por todos. O alto risco dos familiares desses profissionais que trabalham dia a dia nessa labuta. E o exemplo está aí em todas as televisões do Brasil e do mundo, daquele exemplo, daquela família de policial que morreu e estão dizendo que foi o filho que matou. Só bobo para acreditar naquilo. Só idiota para acreditar naquilo. Os senhores vão ver que lá na frente a verdade virá à tona. E é um dos motivos pelos quais eu estou aqui em defesa desses profissionais. A luta pelo zelo do seu caráter e da sua moral. A recusa constante de propinas oferecidas com frequência no exercício da sua função. A péssima condição dos seus equipamentos de trabalho, do seu local de trabalho, dos seus instrumentos de trabalho. E, por fim, uma remuneração medíocre e de risco. Esta paralisação desses policiais demonstra que esses profissionais têm caráter. Quanto vale a vida de um ser humano, eu pergunto para vocês? Quanto vale? Eu sei dizer que apenas a vida desses profissionais estão valendo muito pouco. Estão valendo apenas uma média de R$ 3.600. É isso que vale a vida desses profissionais, R$ 3.600. O governo do Estado, de uma forma específica, precisa entender a importância da segurança pública em nosso Estado, sem olhar a importância dada por outros governos de outros Estados. Essa omissão gerada pelo governo de Estado, pelo senhor Marconi Perillo, ela acarreta mais usuário de drogas, mais roubos e furtos e assaltos na sua residência. Quero pedir, senhor presidente, ao vereador Mauro José Severiano que ele se contenha. Ele está atrapalhando o meu raciocínio.
Está feita a solicitação ao nobre colega Mauro Severiano.
Ele acarreta em mais vandalismo, acarreta em mais desrespeito entre as pessoas, pessoas do bem, às vezes, etc. A Polícia Civil e o policial militar, e aqui eu incluo o policial militar, tem que ganhar melhor mesmo. Tem que ganhar melhor mesmo. Afinal, eles oferecem constantemente as suas vidas.
Uma parte, vereador.
Em defesa de outras
pessoas. Uma vidas. Parte aí, vereador. Lideranças do PDT.
Pior.
Dá não, ele é.
Que muitas das vezes, vereador Mauro, o oferecimento dessas vidas desses profissionais são para pessoas que não valorizam nem a sua própria vida. E eles são capazes de doar o risco da sua vida para defender a vida de pessoas que não valorizam nem sequer a sua própria vida. Isso nos preocupa. Resumindo, é muito pouco arriscar a vida por míseros R$ 3.600. É muito pouco, vereador Vilmar Silvestre. Nós, políticos, e a população, de uma forma especial a população de Anápolis, precisamos entender e apoiar esses servidores, defensores da população, na busca do seu verdadeiro valor. Parem um pouco e pensem. Quem é que é chamado para o nosso socorro quando estamos enfrentando algum problema conflitante? Às vezes, no nosso vizinho, na nossa própria casa ou dos nossos amigos. Quem é que nós procuramos? A quem nós recorremos? São a esses profissionais que, às vezes, nada têm com a questão e vão lá se entregar e colocar a sua vida em risco em situações conflitantes da sociedade, de uma forma especial da sociedade anapolina. E esse negócio, vereador Mauro, de que eles já entraram sabendo que era isso mesmo, que o salário era isso mesmo. Isso é para quem não sabe, na verdade, o que realmente vive essas pessoas no dia a dia, no desenvolver do seu trabalho. Quero exemplificar aqui um assunto que atende toda a camada social. Quero dar um exemplo das pessoas que se aposentam, ou melhor, das pessoas que se aposentaram há muitos anos atrás com 10 salários mínimos e hoje recebe apenas 3. Quando eles foram aposentados, era 10. Hoje eles recebem 3. Esses profissionais, quando entraram, recebiam 10. Hoje recebem 3. Essa é que é a comparação. Portanto, eles têm todo o direito de reivindicar, de lutar e de buscar os seus direitos, porque são merecedores disso. E cabe a nós darmos apoio a esses profissionais, porque nós dependemos desses profissionais. As coisas mudam, vereador Mauro. Evolui, constrói, e outras, às vezes, destrói.
Uma parte aí, vereador.
A exemplo, só um minuto, eu vou terminar o raciocínio e passo a parte. A exemplo do que acontece com a aposentadoria. Quero deixar aqui a todos os policiais civis e também os policiais militares aqui, em respeito ao meu nobre vereador, representante da classe dos militares aqui na Câmara Municipal, Sargento Alberto. Quero deixar a todos, em geral, o meu apoio e o meu reconhecimento. Vocês merecem, sim, um salário mais digno e uma condição de trabalho melhor, coisa que vocês não estão tendo com esse governo que aí está. E cabe a vocês, agora, nas próximas eleições, não deixarem ser enganados como são todos os anos, em todas as eleições. Esse governador fica enganando vocês, fica enganando os policiais, fica enganando os policiais civis e militares. Está na hora de vocês também terem vergonha na cara e não deixarem ser enganados por esse governador que aí está. Que nada faz, tudo mente, tudo promete. Tudo anuncia e nada realiza. A segurança e a ordem passam por vocês, policiais. Contem com o vereador Jackson Charles, aqui, apoiando o vereador Sargento Alberto na luta em defesa dos seus interesses. Antes de terminar, eu quero passar a parte ao vereador Mauro José Severiano.
Obrigado. Eu serei breve, que o seu tempo já está aí esgotando. Eu quero dizer, Vossa Excelência, me chamou a atenção aí, porque eu estava discutindo com meus colegas, meus pares aqui, sobre o seu discurso. É muito importante essa Casa de Leis nessa tarde de hoje. Quando eu disse, é que muito puxaram a orelha, eu não sou contra show. Eu sou contra show pagado pela Saniago.
Que eu gostaria que o senhor fizesse seu comentário dentro do meu discurso.
Me dê a palavra, vereador, está comigo? Senão vocês vão ficar um ping-pong aqui. Eu sou contra show patrocinado pela Saniago, porque enquanto nós estamos, você, eu, vereador Gerry, vereador Grematinho, fica debatendo aí, quando caiu aquela queda de energia e que ficou 2 dias sem água na cidade, por falta de gerador. Quanto custa o gerador? Não custa R$ 200 mil. E eles gastaram em show 2 milhões. Então por que que não coloca gerador lá? Para acabar com essa mazela toda aí. É isso que é meu grito, grito do povo que está com sede, com falta d'água. Só isso e obrigado.
Muito obrigado, vereador Mauro. E muito se contribuiu com a nossa fala. Vereador Paulo de Lima, fala da Vossa Excelência.
Ô Jacques, é importante o que você falou sobre o salário dos nossos policiais. Realmente, há muitos anos passados já houve a greve, agora novamente. E os policiais ficam lá. Não só a PM, que o nosso sargento Alberto está aí, a Polícia Civil está despreparada no seu contexto no geral. As delegacias abandonadas, né, praticamente. Você vai fazer uma ocorrência lá, se você precisa de ocorrência, você sai de lá, você chega lá 8 horas da noite, sai lá 2 horas da manhã. Falta de mão de obra e falta de gente que tem interesse de trabalhar pelos baixos salários que a nossa polícia anda pagando. Mas eu acho, Jacques, que tem que ter a briga, sim. Os policiais têm razão, você tem que estar aqui como vereador e defender o nosso policial, pelo menos os policiais de Anápolis, né? Que tem um bom trabalho prestado aí na Polícia Civil de Anápolis, presta um bom serviço, pessoal da GENARC e tudo mais, que a gente só vê diretamente o serviço da GENARC, sempre em bom trabalho. Então, o vereador Jacques, você está de parabéns pelo esse interesse que você mostrou aí. Nós, como vereadores, também estamos interessados que o nosso governador seja mais sensibilidade nesse aumento do salário, principalmente dos nossos queridos funcionários da Polícia Civil de Anápolis. Obrigado.
Muito obrigado. Conceda a fala. Colabora comigo, vereador Jean, que eu tenho mais uma parte, um minuto a tempo, ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Jacques. Eu quero corroborar as palavras de Vossa Excelência e parabenizá-lo, porque Vossa Excelência abordou um assunto muito importante. É realmente o reconhecimento do trabalho da Polícia Civil em Anápolis e a falta de condições realmente que eles têm enfrentado em todas as suas delegacias. E a falta de material humano também suficiente. Nós sabemos que os inquéritos estão abarrotando as prateleiras. E a falta de condição para que esses agentes da Polícia Civil e para que os delegados possam realmente concluir os inquéritos tem realmente trazido a insegurança à população. Primeiro por não desvendar a grande parcela aí dos crimes, em especial de furto, roubos e homicídios. Mas não por falta de competência deles, mas por falta de estrutura realmente. E o reflexo é a insegurança que nós estamos passando. Nós precisamos realmente de um alerta. São diversas as reclamações por parte dos agentes e até dos delegados que não têm o material necessário, não tem estagiários, nós às vezes temos que socorrer, não tem servidores à disposição para dar o atendimento necessário que a população carece. E muitas vezes os inquéritos, né, ficam pela metade e sem conclusão, o que leva a essa dificuldade grande de elucidação de vários crimes. Eu acho que o Vossa Excelência foi muito feliz, é preciso ter valorização dos servidores e também que disponibilize mais profissionais, porque muitos desses estão soberbados, muitos delegados estão soberbados e os agentes de polícia realmente, escrivãos, têm sofrido bastante com essas dificuldades, querem dar resposta para a população, mas muitas vezes estão impedidos. Parabéns, nós temos abordado muito sobre a Polícia Militar e pouco sobre a Polícia Civil. Vossa Excelência trouxe à tona o que é muito importante. A Polícia Civil de Anápolis merece respeito realmente e mais estrutura para trabalhar e dar resposta para a população. Parabéns, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean. Infelizmente, vereador Sargento Alberto, eu só uso a palavra pela ordem, o tempo já me foi engolido ali. Eu quero só relembrar e reafirmar a todos os profissionais policiais civis e também policiais militares, aqui ombrando com o vereador Sargento Alberto, que podem contar com apoio, e eu acredito, pelo visto, não só do vereador Jackson Chaves, mas de toda a Câmara Municipal, em favor dos interesses dessa classe que é tão importante para a cidade e para a sociedade anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrições para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Ederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Antes de passar a palavra ao ilustre secretário, recebo aqui requerimento do vereador Pedro Mariano, onde solicita a audiência pública para que nós possamos aqui viabilizar a presença aqui, convidar o presidente da Saneago, José Gomes da Rocha, para a participação nessa audiência pública. Nós faremos aí, a casa vai fazer todos os esforços no sentido de trazer o presidente da Saneago aqui. Obviamente, eu acho que não tem sentido a gente realizar a audiência pública se realmente a gente não conseguir confirmar a presença do presidente da Saneago aqui. Eu acho que não, com assessores, eu acho que não adianta nada a gente fazer essa audiência pública. A casa tentará realmente viabilizar a vinda do presidente da Saneago e, se tiver sucesso, aí sim nós faremos a audiência pública solicitada pelo vereador Pedro Mariano.
Pela ordem, senhor presidente.
Recebo também comunicado do vereador Heber Mamed, justificando a ausência na sessão de hoje, mais uma vez, por motivo de doença. O vereador está acamado. Também quero comunicar aos pares que eu estou aqui em mãos com a Lei 3.307, de 30 de julho de 2008, que institui o Dia Municipal da Jaiara e determina outras providências. Então, o dia 21 de agosto ficou, por lei, instituído como Dia Municipal da Jaiara. E, nessa semana do dia 21, alguns eventos comemorativos ao Dia da Jaiara estarão sendo realizados ali na Vila Jaiara. E a intenção nossa é que a nossa próxima edição da Câmara para Todos seja realizado lá e que faça parte desses eventos de comemoração do Dia da Jaiara. Estamos pretendendo fazer no dia 23, que é numa sexta-feira. As comemorações lá se darão na sexta, sábado e domingo dessa semana do dia 23. E estamos determinando o local, confirmando, a diretoria legislativa está trabalhando na confirmação do local, mas nós estamos com uma ideia da mesa diretora e compartilhada aí já por alguns outros vereadores, de fazer nessa semana uma homenagem aos comerciantes, através de um diploma de honra ao mérito, homenagear os comerciantes ali da Vila Jaiara. Então, se os pares concordarem com essa ideia, já vão pensando aí, acho que um nome, um homenageado para cada vereador, que já podemos, se a ideia realmente for aceita, que nós já possamos aí estar pensando no nome que nós vamos indicar para ser homenageado lá no dia na nossa Câmara para Todos, que será dentro do espaço da Câmara para Todos, nós faremos essa sessão de homenagem em comemoração ao Dia Municipal da Jaiara, que se dará nessa semana aí, do dia 21 até o dia 25, que se encerrará no domingo, dia 25. Então, se a ideia realmente for aceita, os pares já podem ir pensando em qual o nome do comerciante que nós estaremos homenageando lá. Acho que um nome para cada vereador fica de bom tamanho.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Dando uma sexta-feira, a intenção é fazer naquele horário mesmo das 16 horas. Que, inclusive com a participação da imprensa, assim, a Rádio Manchester, que sempre está transmitindo ao vivo. Então a ideia é fazer naquele horário que nós temos feito, o Câmara para Todos, no mesmo horário, às 16 horas. Acho que até para dar mais visibilidade, né, nessa nossa sessão comemorativa ao Dia da Jaiara, possamos fazer no mesmo horário que nós estamos fazendo o Câmara para Todos. Questão de ordem, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu tenho ouvido atentamente os demais pares, né, que se mostram, com suas manifestações, sensibilizados com os profissionais da segurança pública. Isso para nós é muito importante. E eu posso falar hoje claramente, com conhecimento, da Polícia Militar. A dificuldade no quanto ao efetivo... ao efetivo, que muitas das vezes não dá oportunidade de a gente mostrar um bom serviço, na verdade, de estar a todo momento, em todo lugar. Porém, esse efetivo tem dado um desgaste para a Polícia Militar. Mas eu fico aqui o agradecimento ao vereador Jackson Charles, e os demais aí que se manifestam, sempre utilizando a tribuna aqui, enaltecendo o nome da polícia. A gente sabe a dificuldade que é, que passam no intuito de mostrar, sim, de se colocar perante ao serviço, trazer resoluções diretas e concretas com mais rapidez. Eu queria registrar também, o presidente, o retorno do Tenente Valente à cidade de Anápolis. Na última quinta-feira, nós recebemos aí o Tenente Valente em retorno à sua casa, Anápolis, depois daquele episódio que foi desgastante para todos nós também aqui, de alguma forma para toda a cidade, por que não o Tenente Valente e a Polícia Militar, por um todo. Então o Tenente retornou, após um concretizado procedimento, foi reconhecido que ele não houve abuso na prática de estar cumprindo o seu dever. Então eu quero agradecer em nome do Tenente Valente a todos aqueles que se manifestaram, solidário à pessoa dele, e um todo com o trabalho da Polícia Militar. Então quero deixar aqui registrado, viu, vereador Jackson Chaves, e os demais pares. É o que eu tinha no momento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Apenas confirmando que o vereador Sargento Alberto fez uso da palavra pela ordem, pela liderança do PTN, em substituição ao líder Gleimo Martins. Agora sim, questão de ordem, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, eu entrei com requerimento, com a data do dia 12 de agosto, solicitando que fosse feita uma homenagem na Grande Jaiara para poder prestigiar aqueles comerciantes, empresários, empreendedores daquela enorme região. Como eu havia falado ontem, lá são aproximadamente 22 bairros, aproximadamente 90 mil habitantes, 20% da população anapolina. E eu gostaria, respeitando, claro, a sugestão de Vossa Excelência, que cada vereador, claro, possa escolher dois representantes na classe comercial e empresarial daquela região. Eu vejo de extrema importância, mas eu acho que nós deveríamos também prestigiar a parte da Associação dos Moradores da Grande Jaiara, na pessoa do senhor Vantuir, entendeu? Que ele possa estar também inserido, entendeu? Nessas homenagens. E que gostaria também que essa homenagem fosse prestada na própria associação. Porque lá é uma associação, como o próprio nome já diz, que representa o povo da Grande Jaiara e do Itamaraty. Então eu vejo de extrema importância, porque a população realmente será agraciada, entendeu? A gente seremos sensibilizados em relação a isso. Claro que cada vereador poderá escolher dois representantes na área lá comercial, empresarial, isso é importante, mas que seja também inserida a parte da associação e que, se possível, que seja realizado na própria Associação de Moradores da Grande Jaiara. Agradeço aí a oportunidade, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Concedo também a palavra pela ordem ao vereador Sargento Pereira Júnior, depois professora Geli.
Seu presidente,
líder do PSL, Sargento Pereira Júnior.
Realmente, eu estava conversando aqui com o nosso vereador Jean Carlos, a Polícia Civil de Anápolis realmente está muito sofrida. Você vai nas delegacias, as delegacias não têm estrutura nenhuma, os prédios estão caindo, tem preso para o lado, cheio das celas todas presas, não tem a quantidade de pessoas suficiente para estar fazendo um trabalho que é um trabalho muito importante. Então, eu sou solidário a esse segmento, que é a Polícia Civil, que realmente é responsável por todas as investigações de crimes na nossa cidade. Também quero aproveitar nesse momento, é um compromisso que eu fiz com o Coronel Maia, hoje, na parte da manhã, fazendo uma visita para o eleitorado nosso aí, o colega me questionou a respeito da parte de policiamento. E eu liguei de pronto para o Coronel Maia, e ele me atendeu e me explicou a situação, que realmente a dificuldade efetiva é grande. E, na medida possível, ele iria estar atendendo o nosso pedido. E ele me fez um pedido, para a gente estar cobrando, junto à Polícia Civil, em relação a alguns delegados. Ele falou: vereador, gostaria que você cobrasse lá na tribuna, porque às vezes a nossa P2 faz investigação a respeito de algum traficante, essa investigação demora 2, 3 meses, e quando pega o traficante com a prova do crime, igual foi preso esses dias numa praça aí, um traficante com 15 pedras, quantidade grande, que realmente determina que é um tráfico de droga, a polícia leva o companheiro, o traficante, para a delegacia. O ideal era do delegado fazer o TCO e fazer o termo de... O TCO não, fazer o laudo de prisão em flagrante para realmente o traficante ficar preso. E o que, que acontece? Chega na delegacia, o delegado faz simplesmente um TCO e o traficante sai primeiro do que a polícia. Então ele me pediu... para estar pedindo para alguns delegados, não são todos, é claro, que quando a gente fala em delegados, pensa que se está generalizando. Então, a gente coloca assim, genérico, para que não tenha que apontar o nome da pessoa. Mas quem é que está tendo essa conduta, sabe, e que realmente tem que ter uma postura de compromisso com a cidade. Porque não adianta a polícia estar na rua, fazendo trabalho, chega lá com flagrante, e ao invés de prender o elemento, solta primeiro, o elemento sai mais rápido do que a própria polícia. Então, ele me pediu para que levantasse isso, e estou aqui agora cumprindo o meu compromisso de realmente estar buscando a solução para o problema. Então, gostaria dos delegados que estão tendo essa conduta, que realmente tivesse compromisso com o trabalho, e que realmente fizesse o trabalho dele da maneira que deve ser feito. Então, essa é a minha palavra, e sou solidário aos policiais civis que realmente tenha... realmente o salário digno, suficiente para suprir as necessidades da sua casa. Então, era só isso o momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Quero registrar com muito prazer na tarde de hoje a presença do presidente da Associação de Moradores da Vila Jaiara, nosso amigo Vantuir. Em relação ao local da realização do evento da Câmara para Todos, a diretoria legislativa está trabalhando na definição desse local, e ainda essa semana teremos a resposta de onde realizaremos a nossa edição do Câmara para Todos. Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PT, professora Geli, em substituição à líder de Namélia Rabelo.
Senhor presidente, eu gostaria de convidar os pares. Amanhã nós teremos uma sessão solene aqui às 19 horas, em comemoração aos 10 anos do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino e do programa Escola Viva. O sindicato é uma instituição aí que vem trabalhando em prol da categoria dos profissionais de educação na cidade de Anápolis, e o programa Escola Viva, ele tem trazido entretenimento, cultura, educação a todos os bairros da nossa cidade, aos finais de semana, por esses 10 anos. São mais de 22 instituições parceiras do programa Escola Viva, e estarão todos aqui amanhã para serem homenageados. Então, a presença dos pares vai enriquecer e muito essa sessão solene, e, obviamente, aqueles que serão homenageados. Muito obrigada, senhor presidente.
Vou fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PDT, Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Obrigado pela liderança. Senhor presidente, eu quero fazer jus à palavra do Pedrinho Porto Rico. Talvez nem podia falar isso, mas ele fez como vereador e como um membro da comunidade, que ele estava legislando em causa própria, que era um grande empreendedor da Jaiara. Mas eu falo aqui com convicção, não é verdade, né? Pedrinho Porto Rico, eu continuo pobre, né? Pedrinho Porto Rico, você falou uma coisa séria aí. A Jaiara hoje não é um bairro, é uma cidade. Tem uma rede bancária, grandes lojas, grandes indústrias. Agora, quero dizer a Vossa Excelência, para não fazer feio para essa casa, nós temos que comparecer maciçamente. Por quê? Prestigiar o nosso ex-presidente dessa casa e grande vereador, Ciro Miguel, que teve 2 mandatos nessa casa. Essa lei que existe aí, o Dia da Jaiara, foi a autoria dele, propositura do nosso então vereador, que hoje... ele é diretor de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciro Miguel. Então, quando passou pela essa casa, fiz questão de votar, que é o Dia da Jaiara. E que eu acho que o GER deveria fazer também o Dia do Recanto do Sol, né?
É. Uma vez por ano. Que eu acho que todos os vereadores, que eu não tenho bairro, eu sou dos bairros todos. Sou barrista. Eu sou da cidade toda. Então, ele deixou seu legado nessa casa. O dia da Jaiara, a última vez que nós estivemos lá, tivemos um dia festivo lá. Banda de música, tiro de guerra desfilando, prefeito municipal esteve lá, banda Lírio de Prata. Foi uma grande festa, mas ele era vereador. Dessa vez ele não é vereador, então acho que essa casa, por obrigação, tinha que prestigiar esse grandioso evento. Que a Jaiara, eu vi nascer. Eu com meus 64 anos de idade, pouca gente sabe, vereador Lezier, que você está aí no blog, Facebook, aí, prestigiando. Eu quero dizer a Vossa Excelência, prestasse bem. Você é um menino novo, eu sou um dos mais velhos aqui, que é a Jaiara. Por que que deu o nome da Jaiara? Pouca gente sabe. Por quê? A dona Mirza, que é aquela que trabalhou conosco no MPS, pai dela e mãe dela, tinha uma gleba de terra ali. Aí alguém falou, olha, vamos lotear a Jaiara. Porque a Jaiara é pequena, ela só tem umas 4 ruas do lado esquerdo e direito. Quando fala grande Jaiara, é o Jandaia, Bairro dos Bandeiras, que mais? Então, fala, mas ali não é a Jaiara é pequena. Quando a dona Mirza loteou aqui lá, o vô dela tinha um filho, Jairo, e a outra, Yara. Então falou, vamos dar um nome aqui de Jairo e Yara. Jaiara. Como a sua Alexandrina, que a primeira, o meu lote que comprou ali foi meu pai, que construiu uma casa ali. Não, mas nossa não, porque você é jovem, eu tenho que estudar. Eu sou meio professor de geografia, para aumentar seu conhecimento, que você conhece. Você mora na Alexandrina e não sabe nem como ela nasceu. É, você é um meninão. Então, quando a Alexandrina nasceu, ali, o Antônio Fernandes era dono daquela fazenda, o senhor Antônio Fernandes. E tinha a dona Nenê, que a Nenê era o apelido, e dona Alexandrina, que eu fui engraxado, que hoje é pai da Maribel. Maribel é uma grande odontóloga. O pai da Maribel. Calma aí, está chegando o fim do nosso trabalho, então tem que explicar aqui. Quando eu conheci a Anápolis, só tinha 8 bairros. Hoje tem 349. Quando eu fui cobrador, eu só percorria 8 bairros.
Pela ordem, senhor presidente.
Então, Alexandrina, porque foi o nome da dona Alexandrina, que a casa dela existe hoje no meu bairro, vereadora Angeli, que é, a senhora não é historiadora, mas tem até aqui um convite para o historiador de Anápolis, sim, e eu vou vir aqui para debater com eles. Já foi, desculpa a minha ignorância. Mas eu também sou um historiador de Anápolis, porque eu sou velho. Anápolis é 40 anos mais velho que eu. Então, o que eu quero dizer para vocês? Alexandrina. Por quê? Era a fazenda da dona Alexandrina com o senhor Antônio Fernandes. Por hoje tem um bairro ao lado do Antônio Fernandes. Então, a história de Anápolis coincide com as pessoas. Por isso que eu fiz um projeto de lei na segunda legislatura minha. Esse nome de Rua 3, Rua 4, tem todo o bairro. Nós tínhamos que mudar isso aqui. Tanta Rua 4, tem que pôr o nome de pessoas que contribuíram para essa cidade. Rua 4, tem na Alexandrina, tem no Recanto Sol, tem no Vivian Park. Põe o nome de pessoas ilustres. Por que estão? Se surge um loteamento, Rua 4, Rua 5. Não tem nada contra o nome 5 e 4, Rua 9. Põe o nome do seu pai, do seu avô, ou das pessoas que moraram no bar. Como o Hamilton Batista, pai, passou por essa casa aqui? Deu-se o nome, nem foi inaugurado, daquele centro esportivo, da dona Gracinda. Foi a autoria do vereador Hamilton, pai aqui, foi presidente dessa Câmara. Dá o nome das pessoas que de nome nessa cidade, como os bairros têm feito aí. Então é isso, estou contando um pouco da história, que depois vocês estão pensando que é chacota, mas não é não. Olha, Boa Vista, meu pai me falou, se deu o nome de Boa Vista, porque lá era o alto da cidade, tinha uma vista bonita para a cidade. Tudo, né, tem o seu legado aqui. Por isso, vamos prestigiar o nosso ex-presidente dessa casa, que ele deu um nome aí, o Dia da Jaiara, que é um dos bairros mais antigos aqui na cidade, onde teve fábrica da Anatex, depois veio para os chinês, depois passou para a Vicunha, e hoje é um shopping. Então tem o seu legado. Então é isso. É isso aqui. Como eu estou dando um nome que ele nem sabe, se ele quiser sancionar, isso é problema dele, eu estou fazendo meu dever, sem puxa-saco.
esse novo viaduto que está sendo construído aí, Laerte Gomide, que é o pai do nosso prefeito. Foi um grande empresário na nossa cidade, foi um distribuidor da Mabel aqui, quem a lembra, é mais antiga que Mabel, era o maior centro, antes da Dibra vir, viu, gente? Não tinha fábrica de cerveja aqui não. Mabel era distribuidora da Brahma Chopp e da Cerveja Antártica. Pai do Antônio Alberto Comídio, que gerou emprego nessa cidade.
E temperos
e da Itaiquara. Casa do Padeiro.
Temperos e Itaiquara também.
Então é isso. Não estou puxando saco, prefeito, não. Então, eu que eu estou dando nome ali, naquele viaduto ali. Mas se eu quiser sancionar bem, se passar por essa casa. Não, eu fiz o meu papel de vereador. Só isso. Eu não vou dar um nome de um viaduto, uma obra aqui em nossa cidade... Né, em nome de um marginal, eu estou dando o nome de uma pessoa que deu a contribuição, gerou emprego nos anos 60, quando saí candidato a vereador, ainda faltam uns 5 minutos. Não, me dá tempo aí, vereador. Dá um tempo, dá um time aí. Eu, quando saí candidato a vereador a primeira vez, sabe quantos mil eleitores tinha a cidade de Anápolis? 60 mil eleitor. Você vê o tanto que a cidade cresceu. Hoje nós temos 240 mil. 68 mil eleitores, já. Tem vereador aqui que usou a tribuna, sabe com quantos votos ele foi eleito? 200 e poucos votos. Está aí Pio, a Maurinha Murim, José Luziano foi vereador comigo. Então a cidade muda. Então ninguém é vereador por acaso e não vai ser eleito com 800 votos, não. Então a cidade cresce. Não é que a Câmara quer se aparecer, é a história de Anápolis que tem que se aparecer. No meu tempo não tinha daia, não. Aqui lá era mato, era cerrado. Eu trabalhei numa panificadora aqui, Record, que eu ia para Boa Vista, não tinha casa não, era tudo mato. Isso aqui, onde nós estamos hoje, era uma lagoa que eu pescava, era uma lagoa, eu pescava peixe aqui. Tinha uma casa do Médico Kiki, aquele Médico da BS, aquele que foi para Minas Gerais, esqueci, o Dorico, sei lá. Então, a Avenida Brasil só vinha até ali, depois que o Jamel Cecílio... aterrou isso aqui e virou Avenida Brasil. Então eu tenho uma história na minha cidade e orgulho de ser napolino. Só isso.
Muito obrigado, vereador.
Presidente, pela ordem.
Obrigado, vereador Mauro, pela belíssima aula de história que foi dada aqui hoje, nosso decano, vereador Mauro Severiano.
Nós, presidente, pela ordem.
Mais paciência com o tempo em relação a Vossa Excelência, justamente para que Vossa Excelência pudesse terminar essa aula de história que foi dada aqui hoje. Ainda, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSC, vereador Gerri.
Senhor presidente, faço uso da palavra para parabenizar, né? Eu acho que é merecedor realmente de grande respeito o nobre colega Mauro Severiano. Como bem disse Vossa Excelência, senhor presidente, 6 mandatos não é para qualquer um, não. O povo escolheu e, como bem ele disse, o ortogol, né, 6 mandatos. Agora, Vila Jaiara, assim como outros bairros, Boa Vista, a Vila Jaiara é, sim, merecedora desse título. E eu gostaria de fazer jus às palavras do vosso Maurão, nosso mais antigo vereador dessa casa e merecedor de todo esse respeito. Criarei, então, né, um projeto aí para que institua, então, o dia da grande região do Recanto do Sol em vossa homenagem.
Pela ordem, presidente.
Palavra pela ordem com a liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Ele não está presente.
Agora ele está.
Ô, presidente, essa cidade que o Mauro citou aí, show do Zé Gomes, é toda cidade que apoia ele para deputado. É o, como diz, o colégio eleitoral dele. É o colégio eleitoral, é o projeto dele para deputado federal, alguma coisa, né? E tá aí, entrou com um requerimento, presidente. Nós estamos pedindo audiência que esse presidente venha cá e explica e mostra para nós, vereador, qual investimento foi feito em Anápolis por esses 4, 6 anos para cá. E que quem casa com a viúva assuma os filhos. Então, hoje, essa negra é a responsabilidade dele. Então, ele vai ter de esclarecer aqui para nós, Paulo de Lima, O que é o investimento? E nós vamos questionar por que Itumbiara foi ter o investimento 100% e a ANAP não teve. Certo? Não, o presidente vai ter que tomar providência, o requerimento passou aí, que é da casa. É, e outra coisa, senhor presidente, quando instituiu o dia da Jaiara, eu acho que esse negócio de coisa, eu acho que nós temos, cada vereador, escolher duas pessoas, mas pioneiro da Jaiara, não seja comerciante, mas pode ser aquele que mudou para lá, que é trabalhador, que trabalhou na Semina, lá na Vicunha. Eu acho que é isso que é o sentido do dia da Jaiara. Eu acho que o comerciante vai bem. O dia que estiver dando prejuízo, ele muda para outro lugar. E o pioneiro, não, o pioneiro que mora ali, que nasceu ali, viu, comeu poeira e agora... Então, olha comer a carne com osso, aquele morador está ali, agora a carne com filé, o outro vai comer. Eu acho que tem que mudar esse estilo aí. Nas outras vezes que a Jaiara foi homenageada, cada vereador tinha o cuidado de escolher o pioneiro lá da Jaiara. É um dos morador mais antigo, todo esse procedimento. Devolvo a palavra, presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Glenn Martins.
Senhor presidente, nobres pares, fazer uso da palavra, uma vez que eu já fiz uma reclamação, usei a tribuna, de uma pequena contramão que o CMTT fez ali na próxima matinha, eu tive... notícia de uma reclamação também lá, que um caminhão vindo na mão, agora é contramão lá, quase deu uma briga lá, porque ele na situação, na mão dele, o outro carro entrou, ele não deu passagem, foi para cima do carro, quase aconteceu um acidente, uma tragédia, e a gente pede que o CMTT possa interferir, que uma vez, o Maurão deve lembrar disso, em 86... foi aberto aquela rua lá, a foice e a picada. Foi na época meu pai, meus irmãos, os moradores, que o acesso que tinha para ir ao centro, ou era pela presidente ou era pela universitária. E do jeito que aconteceu hoje, com essa intervenção do CMTT na rua, 50 metros, senhor presidente, 50 metros de contramão, os carros têm que subir ou pela universitária ou pela presidente. Então, regressou... A 86, no ano de 86, que foi aberta aquela rua. Então a gente pede que o CMTT, na pessoa do Alex, do engenharia de tráfego, que quando for fazer uma intervenção, escuta os moradores daquela região, está prejudicando todo um bairro. Alexandrina, a gloriosa Alexandrina, que o Marão deu uma aula hoje aqui sobre a Alexandrina, sobre o Antônio Fernandes, sem dizer... Não só esses dois bairros, todos os bairros, Progresso, todas as pessoas que usam aquela via para desafogar a presidente universitária, vai ter que voltar para a presidente universitária. Porque ele não vai acostumar, se for cumprir a lei, daqui uns dias o CMTT possa estar ali com a fiscalização, multando as pessoas que passam ali na contramão, que não obedecem à lei. Mas a lei, antes não tinha essa contramão lá. Então, a gente pede uma intervenção que seja encaminhado. Essa casa já mandei, já falei, já requeremos. Então, que seja atendido. Porque senão vai acontecer uma tragédia ali, pior. Então, fica aí a nossa observação, nosso desabafo, que o CMTT possa, antes de fazer uma intervenção, escuta. Se tem a engenharia de tráfego, eles possam ver, porque a gente pediu várias intervenções em locais necessários, que precisa... E não é feito. E eles vão num lugar sem a mínima satisfação. E nós que somos da representação lá, o Hamilton deve passar muito naquela rua também. Eu e outras pessoas passam por ali. A gente tem que mudar o trajeto. E as pessoas vão começar a mudar o trajeto, vai tumultuar mais ainda a universitária e a presidente, gerando mais transtorno no trânsito. Porque a nossa cidade tem, hoje é 215 mil carros. Já deve passar disso. Então... essa presidente universitária não vai comportar esse tanto de carro. Então é uma via de escape para nós. E com essa intervenção que o CMTT fez lá, bagunçou. E ficou muito ruim e o pessoal tão reclamando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, há 27 anos, o pai do Grêmio, não do Internacional, né, do Grêmio, já fazia aquilo ali. A gente passa ali há muitos anos, né, Guilherme? Então, aquilo ali foi uma aberração fazer aquilo ali. Eu mesmo não estou seguindo, eu estou entrando é contramão, eu também é contramão, infelizmente. Agora, a hora que eles me multarem, eu vou ter que mudar de caminho, né? Infelizmente, há 27 anos atrás, foi a, aquilo ali, 27 anos atrás, a gente abriu aquela ali, seu pai e todo mundo ali, os moradores, juntaram todo mundo com foice, com machado e tudo mais, e abriu aquele pedacinho ali. Então, agora hoje não, tudo é asfaltado, né? Graças a Deus, mas precisamos de voltar aqui à origem ali, porque praticamente não tem tanto movimento assim para... para esse contramão, eu não sei. Tem tantos lugares que a CMTT pode interferir, Jackson, e fica interferindo em lugar que não tem necessidade. Eu não entendo. Não sei se é a orientação do juvenil, porque tem muitos lugares para o juvenil trabalhar e ele foi trabalhar justamente naquele local ali, sem necessidade. Não, eu vim falar que foi o juvenil que mandou fazer. Mas, ô presidente, sobre o dia da Jaiara, nosso amigo Pedrinho Porto Rico está sempre lá, a gente está lá juntamente com o nosso presidente Van Tuir, lá da Associação de Moradores. E o nosso presidente está acabando de decidir se vai ser lá na Associação dos Moradores, a sessão, né, da Câmara, no dia 21. É importante a gente fazer uma homenagem, um só vereador, cada vereador escolher uma pessoa só, porque senão fica muita gente para ser homenageado, acaba que tira a glória dos fatos, né? Então, eu acho que o comerciante ou o morador mais antigo daquela região ali é muito importante você fazer homenagem. Já que foi aprovado pela essa casa o dia da Jaiara, né? Então... que ela seja sempre relembrada todos os anos aqui com nós vereadores que estivermos aqui e outros vereadores que vierem, não esquecer do dia da Jaiara, que é um bairro muito importante da cidade, como todos os outros bairros da cidade, é importante, né? Mas já que essa Casa de Lei aprovou esse projeto, dizendo que tem o dia da Jaiara, é importante que também a gente possa fazer homenagem àqueles moradores antigos lá, igual a gente mesmo, quando a gente veio lá do interior, a gente mudou ali para aquela região... que não tinha nem asfalto de frente à Vicunha. Então, moramos ali há muitos anos. E hoje, outros moradores que moram lá, Pedrinho, você que está chegando agora com o seu comércio lá, você sabe que ali tem muitos moradores antigos que nunca saíram dali. Então, vai ser homenageado com a escolha de vereadores daqui da... Eu queria também dar uma sugestão, ô presidente, que a mesa tivesse o direito de mais dois, né? Nós somos 23 vereadores, e a mesa ficasse com direção de dois, mais dois, porque pode surgir alguém, né? A gente possa indicar pela a mesa diretora... mais duas pessoas daquela região. Não só homens, como mulheres também da região, que mora ali há muitos anos. Obrigado, presidente.
Também, pela ordem e liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero fazer o uso da palavra aqui. Eu recebi uma notícia boa do vereador Sargento Alberto. Eu quero aqui deixar aqui os meus agradecimentos ao comando da Polícia Militar, ao secretário de Segurança Pública, por essa justiça feita com a permanência do Tenente Valente aqui, exercendo suas atividades aqui em Anápolis. Nós aqui nessa casa temos a missão e a obrigação e não devemos omitir quando formos chamados para defender os interesses das pessoas de bem. E eu acredito que, se não foi decisiva a nossa participação da Câmara Municipal, com certeza ela foi participativa. E a Câmara mostrou a importância da Câmara Municipal no contexto das decisões na cidade de Anápolis. Portanto, eu quero confirmar os meus agradecimentos ao comando da Polícia Militar, ao secretário de Segurança Pública, que nós fizemos até, às vezes, de uma forma contundente, o apelo para a permanência do Tenente Valente. Não nada pessoal em favor do Tenente Valente, especificamente, mas... em favor da justiça, né? Então, eu quero agradecer, Sargento Alberto. Leve lá meus agradecimentos a todo o comando, dizer que, e Vossa Excelência, pode contar com a nossa colaboração aqui nos trabalhos em favor da Polícia Militar, no sentido de que seja preservado o valor do profissional militar, que é muito importante. Eu quero também, senhor presidente, aproveitar o momento e todos mencionaram aí com relação ao aniversário da Vila Jaiara. Justiça seja feita
ao diretor de turismo, ex-vereador Ciro Miguel, que foi o autor dessa lei, né, que deu essa honra à Vila Jaiara e aos moradores da Vila Jaiara. Ciro Miguel, ao longo da sua vida pública, tem demonstrado e dedicado muito amor, muito carinho, muito empenho em defesa dos interesses da Vila Jaiara. Na luta pelos benefícios, nós somos testemunha disso, enquanto colegas de partido. Vossa Excelência teve o prazer de trabalhar com o Ciro aqui na Câmara, e o Ciro tem na Vila Jaiara como o seu bem maior, né? Tem um amor muito grande pela Vila Jaiara, e a Vila Jaiara deve essas honrarias ao Ciro Miguel pelo seu empenho em defesa aos interesses. E também, as primeiras festas que nós realizamos, eu já tive o prazer de ser o organizador dessa festa. Por ocasião, eu estava à frente da diretoria de turismo, hoje o Ciro está à frente, e ele está tendo a oportunidade dele mesmo coordenar essa festa desta lei que ele aqui apresentou e foi aprovada por essa Casa de Leis. Portanto, ele está sendo hoje coroado em poder, está sendo ele o coordenador dessa festa importante para o povo da Vila Jaiara. Mas, para finalizar, eu quero dizer aqui, senhor presidente, mais uma vez, que nós, embora não seja da nossa alçada, a questão da lei 8666, que trata das licitações. Vereador Jean é profissional no ramo, na área. Observamos aí frequentemente os problemas que são enfrentados pela deficiência dessa lei, vereador Jean. Hoje a Anápolis está enfrentando um problema sério, que são os moradores lá do Vale das Rosas, do Residencial das Rosas. A empresa CCB, senhor presidente, que tem como comando lá a doutora engenheira Daniela, está fazendo o povo daquela região e a prefeitura municipal de idiota. Já tem mais de 8 meses que eles já receberam até o serviço e não concluem as obras das ruas lá no Residencial das Rosas. Os moradores estão apavorados, porque tinha o asfalto, hoje não tem mais. Não é fácil. Você ser pobre e ficar rico é uma coisa. Agora, você ser rico e voltar a ser pobre, é duro. O asfalto é a mesma coisa. Você ter o asfalto é uma coisa. Agora, você deixar de ter o asfalto é totalmente diferente. Então, eu queria deixar aqui um recado para a direção dessa empresa CCB. Se esta semana não for tomada as providências para a regularização dessa malha asfáltica lá no Residencial das Rosas, eu, vereador Jackson Charles, entrarei no Ministério Público com a representação para impedir que ela participe de novas licitações, por estar ela quebrando o contrato, no meu entendimento, por não estar cumprindo o contrato dentro do prazo legítimo e trazendo um transtorno para a população daquela região lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Também pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas registrar, né, a gente vê com lamentação esse descaso da aplicação dos recursos da Saneago. Enquanto que nós aqui da cidade de Anápolis, moradores, se convalescem pela falta de água, outros, né, se deleitam lá com shows artísticos, certamente só poderia ser por outra cidade. Nessa aqui não há o que se comemorar realmente no momento. E eu fico lamentando, porque o seu Zé Gomes, eu acho que está lá há pouco mais de 3, 4 meses, e era para estar mais dedicado a solucionar os problemas, né, gravíssimos que nós estamos enfrentando, não só em Anápolis, mas certamente em outros municípios. Enquanto isso, infelizmente, está preocupado em contratar shows para comemorar inaugurações. Eu acho que foi realmente uma infelicidade muito grande. Eu até, a princípio, pensava que não seria da gestão dele, mas pelo que consta aí do jornal, são contratações realmente recentes. De qualquer forma, a gente lamenta profundamente. E fica o pesar, né? Enquanto aqui, como disse bem aí o outro vereador, um gerador de R$ 200 mil poderia evitar a falta d'água por diversos setores da cidade, estão se pagando lá mais de 1 milhão para fazer shows. Fica realmente um pesar aí. Eu queria também, já que todo mundo antecipou,
a questão das comemorações da Grande Jaiara, passar aqui também minhas homenagens e cumprimento a todos os moradores da Jaiara. Em especial aqueles que realmente viveram em períodos de, né, mais adversidade daquele local. Nós sabemos que hoje é um local aprazível, é grandioso, com shopping, banco, mercado, né, Paulo de Lima? Mas antigamente havia até um certo preconceito, né, de quem morava na Jaiara, era afastado, era uma região periférica, mas aqueles pioneiros ali que realmente merecem, né, o reconhecimento de todos nós, foram ali propulsores, né, do desenvolvimento da cidade de Anápolis, com a indústria Vicunha, com o comércio ali atuante, e realmente eu acredito que o Pedro Mariano foi feliz em dizer que a comemoração não se deve apenas aos comerciantes, mas aos moradores, como eu disse, Pedro, aos pioneiros que sofreram daquele período de adversidade. Né? Não tinha asfalto, não tinha o que lá hoje é, não representa o que hoje representa. Era um bairro periférico e que tinha grandes dificuldades. Hoje não. Todo mundo quer investir na Grande Jaiara, quer participar e quer ser um representante daquele local. Realmente merece também o parabéns nosso, o vereador Ciro Miguel, né, que registrou, conseguiu emplacar esse dia aí da Jaiara. E quando fala Jaiara, realmente, como disse o Maurão, é uma região muito grande, não é somente a Jaiara, são os bairros adjacentes e nós, moradores da região norte, todos, né, nos sentimos aí agraciados com esse dia da Jaiara. Então, fiquem os nossos cumprimentos e eu espero que a diretoria legislativa escolha o local bacana para que nós possamos realizar a Câmara para Todos. Eu sugeri aí o SESI da Jaiara, porque eu acho que é um local bastante que acomoda bem e que poderá sediar aí esse evento. E fica os cumprimentos a todos os moradores da Jaiara. Devolvo a palavra.
Quero comungar aqui com os pares no que foi em relação ao que foi dito sobre a Vila Jaiara e também sobre o companheiro Ciro Miguel, que realmente é um defensor ferrenho ali da Vila Jaiara, não conseguiu a sua reeleição, porque o processo é democrático e ele não conseguiu nas urnas, mas isso em momento algum diminuiu a luta do companheiro Ciro Miguel em prol da tão querida Vila Jaiara. Concedo a palavra ao ilustre secretário.
Senhor presidente, iniciando a hora do dia, votação dos requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a reforma do vestiário, construção de arquibancada e a perfuração de poço artesiano, Campo do Flamengo, situado no bairro Frei Eustáquio.
Requerimento em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, esse requerimento aí, eu já havia verbalmente pedido para o secretário desde o início do ano, e disse que está em processo de licitação. Porém, o que aconteceu o ano passado na gestão? Abriu muitas frentes de trabalho, porém não concluiu nenhuma obra. Então, isso aí é uma coisa que não pode acontecer mais nesse ano, porque se começou uma obra, termina. Porque começa a obra e não termina, e fica aquela coisa no meio do caminho. Então, tem que ter uma organização em relação a isso aí, porque a comunidade sofre, o pessoal fica com aquela expectativa. Então, tem que terminar o campo do Flamengo. É um campo que bem tradicional, todo mundo conhece esse campo aqui na cidade de Anápolis. Então, tem que dar um término nisso aí. A gente pediu aí também, no próximo requerimento, do lado superior do campo, tem uma área lá que precisa... Acredito que não vai ter como fazer arquibancada, mas que façam a praça da terceira idade, porque o pessoal pega e joga lixo lá. Eu já pedi para os moradores, já foi 3 vezes que o pessoal da infraestrutura, o pessoal lá da GC Ambiental limpou. Infelizmente, os moradores ainda não teve essa consciência. Então, o meu medo é de quê? É que nesse espaço vago, se não construir essa academia da terceira idade, o pessoal ainda vai continuar jogando lixo. Então, eu solicito aí no próximo requerimento aí uma construção dessa academia de terceira idade naquela região para que evite o pessoal jogar lixo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Eu também reiterei o requerimento relacionado ao Campo Flamengo, vereador Pereira. Eu tive a oportunidade de encontrar o secretário de Esportes, Ademir Marinho, e ele me confirmou que em relação à arquibancada, muito provavelmente até dezembro será iniciada a obra lá. O que vai já dar um novo aspecto ali e certamente será comemorado pelos, né, todos que frequentam lá e nós também moradores e representantes daquela região. Eu reforço a Vossa Excelência aí, né, nós temos um requerimento nesse sentido. Nossa. Também, e vamos torcer para que nós consigamos concretizar isso aí. Abraço.
Pedrinho. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, vamos fazer votação em bloco ou vai individual?
Na realidade, nós deliberamos a votação em bloco apenas para aqueles requerimentos que nós votamos ontem. Como não houve deliberação do plenário para se fazer em bloco, vamos continuar a votação individual.
Okay. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que era competente, reforma geral, elétrica, hidráulica, sanitária e estrutural do Camelódromo Municipal de Anápolis e do Shopping dos Bonecos.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Essa demanda aí, porque o Camelódromo de Anápolis hoje está passando uma situação muito, muito ruim e muito feia. E está no nosso centro da cidade, os usuários do Camelódromo sempre estão questionando a gente a respeito de uma reforma, e acredito que está em boa hora do nosso prefeito estar atendendo esse pessoal. A parte elétrica lá está perigosa, quando chove, molha todo o Camelódromo, então... O pessoal vem me cobrando, eu estou sempre naquela região do Camelódromo, é meu ponto de apoio lá, então eu gostaria que esse requerimento fosse atendido o mais breve possível, tanto do Camelódromo Central quanto do Shopping dos Bonecos.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que era competente, a reforma e a limpeza das bocas de lobos dos bairros São Jorge, São Lourenço, Frei Eustáquio, Bom Sucesso e Vila Santa Maria.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que era competente, a implantação de uma academia da terceira idade nas proximidades da Vila União e do Copacabana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que era competente, a inclusão de uma quadra poliesportiva no projeto de construção da Praça na Vida Belo Horizonte, quadra 8, lote 50, residencial Vitor Braga.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir o autor.
Isso aí é um colega nosso que é vizinho dessa região aí. A secretaria já está fazendo a limpeza e eu tentei entrar em contato com o secretário para ver se tinha essa possibilidade de estar colocando essa praça, essa quadra poliesportiva no projeto. Infelizmente, não obtive sucesso, então decidi colocar esse requerimento, porque isso é de suma importância, porque na região não tem nenhum lazer na região. Então, se a gente colocar essa praça aí, vai ser um local, uma coisa muito interessante para a região. E logo após, vou estar ligando pessoalmente para o secretário para estar reiterando esse pedido a gente. Eu vou a palavra.
Discutindo também.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Esse requerimento também, Sargento Pereira, é de frente à igreja católica, no Vitor Braga, também fui solicitado, inclusive, por um sargento da Polícia Militar, que é morador lá. Nós fizemos também, solicitando a construção da praça naquele local lá, na Avenida Belo Horizonte, no bairro Vitor Braga, de frente à Igreja Católica. Mas fica registrado aí também que nada impede, o senhor reforça aí o pedido.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Hamilton Filho.
Eu tive também já na discussão dessa questão, eu falei com o secretário Clodovil Reis, senhor presidente, e há um projeto lá, além da construção da praça, de continuar a duplicação da Vila de Belo Horizonte até nesse local da praça, que é próximo à Igreja Católica. Então, a região lá também é próximo à casa do meu pai mora na rua de trás da igreja, sempre estou lá na região, e eu acho que é uma obra importante essa praça. A população daquela região não tem um centro de lazer, não tem um espaço para as crianças brincar. A praça mais próxima é aquela que fica perto da Secretaria de Obras, lá embaixo, que é bem distante desse local, dessa praça. Então, é uma obra importante. Sargento Pereira Júnior foi feliz na solicitação. E fazemos voto que seja concluída essa obra o quanto antes. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requer a CMTT, estudo para colocação de rotatória, placa de sinalização, quebra-molas, etc., na Avenida Lídia Fernandes, na Vila União e no Residencial Copacabana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Pereira Júnior, que era o competente, a implantação de academia da terceira idade
nas proximidades do campo do Flamengo, bairro Freestaque.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam e aprovado.
Requerimento de Adro Jackson Charles, requerer o competente, serviço de taburacos e roçagem, no bairro Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam e aprovado.
Requerimento de Adro José Borges, requerer o competente, serviço de taburacos em toda a extensão da linha do ônibus, do bairro residencial Reni Cury.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requerer competente, construção de uma calçada para pedestres, em toda a extensão da Avenida Lídia Fernandes, Vila União, Residencial Copacabana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Zé Borges, requerer competente, poda de duas árvores, Rua Conde Afonso Celso, 715 Centro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jean Carlos, requer a competente retirada de lixo em frente ao posto de saúde do bairro São Lourenço, Rua Mauá, bairro São Lourenço.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Alberto, requer a competente serviço de taburacos em toda a extensão da Rua Ônix, bairro São Sebastião.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Alberto, requer a competente Operação Taburacos na Rua Wesley Sabino Rodrigues, bairro Parque das Primaveras.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Sargento Alberto, requer órgão competente, patrulhamento da estrada entre a Fazenda Boa Vista da Grama e a Chácara Santa Clara da Grama e avaliação das pontes do distrito de Anápolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer órgão competente, pavimentação asfalto em caráter de urgência em toda a extensão da vida perimetral, Vale das Antas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a Seneágua, resolução do vazamento de água na Avenida Boa Vista, quadra E, lote 7, bairro Distrito de Anápolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer o DENIT, estudos visando a construção de uma passarela na rodovia BR-060, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, visando facilitar o acesso de pedestres entre os bairros Jardim Tesouro e Jardim Flor de Lis.
Em discussão.
Discutindo.
Discutir Hamilton Filho, o autor do requerimento.
Senhor presidente, essa é uma questão importante na região. O Jardim Flor de Lis, o bairro Chamerville, o bairro de Purapuera, são bairros que não têm escolas. A população depende do Jardim Tesouro para a educação de seus filhos. E lá é uma BR de alta velocidade, uma região que já é perímetro urbano, mas é da BR ainda. Então as crianças ficam arriscando a vida ali para atravessar aquela localidade. Foi inaugurada agora a creche lá do Samervira, que vai ajudar na solução do problema, mas a escola, que é a grande demanda. A população, eu já estive lá presenciando esses fatos. Eu não tenho notícia de acidentes ainda, mas temos que prevenir antes que ocorra os acidentes. Não temos que depois falar, morreu uma criança lá no Flor de Lis. Nós temos que buscar providências antes que ocorra. Então é um apelo que eu faço para que a gente possa encaminhar esse requerimento ao DENIT, para contar com acessibilidade, já que tem outras passarelas que estão sendo feitas, tem uma construção próxima ao EG, tem outra, esqueci o local, mas tem outra, mais uma ou duas sendo feita, uma na Jaiara. Então é importante, peço a colaboração de todos os senhores, vou passar o requerimento aqui, se puderem assinar comigo, será um prazer, para a gente poder reforçar essa questão, porque lá eu tive o senhor Araí Rabeiro, que é o presidente da Associação de Moradores, me procurou, fez esse pleito, então vamos tentar encampar essa luta para a gente conseguir essa passarela lá. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente. Ainda para discutir, vereador Jean Carlos.
Não, realmente oportuno o requerimento do vereador Hamilton. Só registrar, vereador Hamilton, que eu passei pela estrada aí, pela BR-153, na proximidade da cidade Mira Norte, lá tem, acho que 3 vezes mais o número de passarelas que aqui em Anápolis. E ela não é toda cortada pela BR. E eu até admirei o quanto que o DENIT deu uma atenção especial, toda sinalizada, com várias passarelas. Não tem um local, um bairro que não tem passarela para interligar, para sobrepor a BR. E aqui nós sabemos que é muito importante, são vários locais, né, que realmente o pessoal atravessa com frequência as BRs aí, GO. E está de parabéns aí, eu assino com Vossa Excelência.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Ederson Lopes.
Também parabenizando o vereador Hamilton. Eu também já tive solicitação daqueles setores ali, solicitando essa passarela. Mandei ofício diretamente, não mandei por requerimento, mandei ofício diretamente para o DENIT solicitando. E, na verdade, esses setores aí, vereador Hamilton, é um setor que está ilhado com relação à escola. As pessoas ou estudam no bairro de Lourdes ou estudam no Tesouro, tendo que atravessar a BR. E eles estavam ilhados até porque o acesso ao bairro de Lourdes estava... Eles não tinham como passar porque tinha uma pinguela que estava arriscando a vida das crianças, das pessoas que tinham que passar por lá. Essa parte aí já está sendo solucionada através de uma obra da Secretaria do Clodoveu, onde eles já estão ali. Então, a obra que está em ritmo lento. Inclusive, eu cobro sempre do Clodoveu. E ele me reclama que a empresa que ganhou a licitação é uma empresa que, geralmente, ela é devagar para fazer as obras, mas a empresa sempre ganha a licitação, vereador Jacques. Essa questão dessa lei de licitação, inclusive, estava acompanhando pela TV Senado essa semana, que está tendo ali uma comissão especial para modernizar a lei de licitação, que é algo fundamental para que o nosso país possa andar e avançar. Então, o próprio secretário me reclamava que a empresa que ganhou a licitação é uma empresa que, às vezes, ela tem morosidade, inclusive, foi a mesma empresa que fez aqui essa... consertou aqui a ponte aqui da... que liga a Ana Jacinto ali, passa pela rodoviária e vai sair lá na Faiá de Rana. Essa da Santa Maria. Inclusive, é essa mesma que está fazendo a travessia ali do Somerville para o bairro de Lourdes. Então, é extremamente importante aí essa passarela para que essas pessoas tenham acesso. O essencial e o que seria o perfeito, o ideal é que tivéssemos uma escola ali para atender essas pessoas ali no Somerville. Creio que é projeto que eu tenho ali a relação das escolas, não me lembro agora de cabeça, se existe um projeto para a escola ali naquela região. Mas enquanto isso, o vereador Sargento Alberto também, ele tem lutado também por essa passarela lá que faz a travessia para o bairro de Lourdes. A obra está avançando, estava dizendo aqui, sargento, que lentamente, mas a obra está avançando, teve início lá. Esperamos que seja inaugurada ainda esse ano. E estamos aí assinando com o senhor, vereador Hamilton Filho, a passarela para passagem ali para o Tesouro, para que os alunos possam estudar e ir para a escola em segurança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutido, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Eu quero parabenizar o vereador Hamilton pelo seu requerimento, já assinei. E eu já discuti também com o pessoal do DENIT sobre essa passarela. A minha filha é moradora do Somerville. E as vizinhas dela que tem criança, sempre que eu vou à casa da minha filha, pastor, cadê a passarela, cadê a passarela? E, na verdade, o DENIT, ele tem aquela questão, está em licitação, a empresa vai fazer e tal. Mas é uma cobrança a mais, eu acredito que todos os vereadores que estão presentes aqui vão assinar, porque aquela região precisa dessa passarela, principalmente os moradores do Somerville, aquele conjunto habitacional, que tem muita criança que tem que estudar ou no bairro de Lourdes, como disse o vereador Ederson, ou se não passar para o lado civil e tem que atravessar a BR. Parabéns pelo requerimento e vamos crer que dê certo, não é? É a nossa esperança. Obrigado.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Vespa.
Aproveitando o assunto aí, eu já fiz umas visitas naqueles locais também, entrando na fala aí do nobre colega, o vereador Ederson. Dizem que há 2 anos atrás fez um levantamento lá que não tinha alunos suficiente ainda para que fosse feita aquela escola. Então, acho que cabe a nós fazer lá um levantamento, porque já cresceu muito desses 2 anos para cá, e certamente agora já dá número suficiente para que seja feita essa escola. Então, de repente, é bom até a gente fazer uma visita lá, conversar com a professora Virgínia, porque é desgastante a situação daquele pessoal ali, sem escola e sem a travessia para lá. Eu já ouvi uma outra versão a respeito lá daquela travessia. Diz que está embargado lá por questão do meio ambiente. Então, mais complicado ainda. Então, nós precisamos rever isso aí para que possa ficar pronto esse ano. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CELG, instalação de poste de rede elétrica na Avenida Ilha Formosa, quadra 4, entre os lotes 4, 5, 6 e 7, bairro Jardim Alvorada.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações parlamentares.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Paulo de Lima.
Primeiramente, presidente, sargento Alberto, o Jackson, já fez sobre o nosso tenente Valente, né? Bem-vindo, tenente Valente, que é o pai dele, é meu amigo de faculdade, fizemos, juntamente com o tenente Valente também, nós fizemos faculdade de Direito em Goiânia, tivemos muitos anos juntos, e a gente torceu que isso tudo passasse, que fosse uma coisa passageira, e foi realmente, né, pelas ordens da polícia, e hoje ele está de volta, já no convívio do seu lar, né, que construiu uma residência, que ele tinha tudo mais aqui com a sua família, sua esposa é advogada aqui em Anápolis, então foi importante para ele criar os filhos dele, que está começando já lá com 3 bacuri lá, então já está na hora do pai estar presente, isso foi muito importante. A gente sabe que a carreira militar é uma carreira que às vezes hoje está aqui, amanhã ele pode estar lá na divisa da Bahia, mas que proteja ele, que as coisas não venham acontecer mais de outra forma, né? Então a gente agradece o comando da polícia por ter revisto o caso do tenente Valente e ele está de volta. É só isso, obrigado.
Também nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero também expressar aqui a nossa alegria em estar com essa questão do tenente Valente resolvida, até porque o Valente pai é meu conterrâneo, nós somos de Jaraguá, não é? E no dia que teve aquela manifestação aqui, eu expressei para ele a nossa preocupação, e também, assim como diz o vereador Paulo de Lima, estou feliz por ter chegado a esse desfecho que, com certeza, alegrou o coração não só da família, e com certeza soma muito com a polícia e os nossos corações também. Obrigado.
Senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, a gente fica satisfeito que a esposa do Valente, a Jaqueline, já trabalhou aqui na Câmara, conhecida da gente, mas a gente tem que lembrar também que a posição do Jaque foi muito bonita aqui, a denúncia que ele fez, encorajou, detonou o outro que estava errado, teve coragem, e viu o Jaque, parabenizar que a polícia reveu isso, porque a hora que viu que tinha gente que se doeu por ele, e principalmente essa casa de lei aqui, são 23 vereadores, onde o sargento Alberto trouxe, e o Jaque tomou a frente também, né, fazendo a denúncia contra aquele doutor, que é um, né, já morreu o assunto, já resolveu, então, senão, mas foi muito importante, presidente, a discussão aqui, o debate, e o Jaque tomou essa frente aqui nesse debate, parabenizar a Vossa Excelência, viu, Jaque? Eu acho que foi um dos motivos também de rever esse posicionamento da polícia no comando, que eles erraram nisso. E aqui foi feito. Então, muitas vezes, quando é feito o debate aqui, ele é respeitado. Nós temos que ser respeitados, mas uma vez a casa somou por esse caso de injustiça que estava sendo feito com o Valente. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo nenhum outro inscrito, nem nenhum outro assunto a ser tratado sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Boa tarde a todos. Levo outro representante também junto, viu?